Falamos há pouco, antes de encerrarmos a primeira parte do programa, que hoje teríamos por aqui a presença dos conselheiros tutelares de Marau. Afinal de contas, logo mais no dia 18 de novembro, teremos o dia do conselheiro tutelar, o dia 18, que também é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Nós vamos conhecer, mas nós já conhecemos, claro, né? Mas quem está na nossa companhia vai poder também acompanhar um pouquinho do que cada conselheiro nos fala a respeito desse trabalho. Eu quero começar já falando para a nossa audiência que uma das conselheiras já precisou se ausentar, porque desde que chegou aqui, o telefone do conselho tutelar não para. Então, é uma prova aí de que essas pessoas realmente se dedicam a esse trabalho, né? E a gente sabe que existe uma agenda que ininterrupta, dia e noite, né, pessoal? Deixa eu apresentar quem está aqui na mesa conosco. A Elisa Posser. Oi, Elisa, bem-vinda, boa tarde.
Olá, tudo bem, Camila?
Tudo bem. A Neufanes Girardello, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila, tudo bem? Só corrigindo, como nós estávamos falando dos nomes, né, antes,
Girardi. Me atrapalhei aqui. Mas tem um outro sobrenome, né, Neufanes?
Neufanes Bertoncello Girardi.
Bertoncello. Eu juntei o Girardi com o Bertoncello.
Mas não é só você, tá, Cami? Não se preocupe.
E deu um erro aí. A Rochelle Beatriz Anin. Tá certinho, Rochelle?
Tá ok.
Não vamos errar mais, Josué de Lima.
Boa tarde, Camila, e boa tarde a todos os ouvintes da tua rádio Alvorada FM. Muito bom estar aqui novamente com todo agora com o colegiado no seu programa.
E a Rose Orsato, que como falamos, né, ela se ausentou em função de um chamado. O plantão continua, tá? Só durante a entrevista, é claro, né, nós vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho, nós vamos saber um pouquinho mais desse trabalho realizado por esse grupo que está encerrando as atividades, né, pessoal? Nós estamos aí no finalzinho da gestão de vocês.
Com certeza, já estamos chegando em reta final, né, desse mandato, né, esperando os próximos conselheiros, o próximo colegiado. Eu já estou me pronunciando, né, que como não fui candidata, então só vou ficar até 9 de janeiro. Aí encerra-se o mandato e dia 10 tem a posse dos novos conselheiros.
Você teve esse mandato, né? É o único mandato seu?
Sim, esse foi o único, a única vez que eu concorri. E tenho gratidão a tudo, né? É, como eu sempre digo, a faculdade que eu não tive, eu tive aqui. E eu, como a primeira entrevista que eu falei, só não lembro se foi nessa emissora ou numa outra, eu comentei que todas as pessoas deveriam passar pelo conselho tutelar um dia só. Não precisa mais que um dia. Porque muitas vezes as pessoas falam ali fora, né? Ah, o conselho isso, o conselho aquilo, mas na prática, no dia a dia, as pessoas não sabem o que acontece lá dentro.
É, a gente tem mais ou menos uma ideia quando tem uma aproximação com vocês, né? Que é o nosso caso também, em função de que realizamos esse trabalho de divulgação. Mas, efetivamente, eu acho que quem está em casa precisa saber um pouquinho mais. Se vocês pudessem falar um pouquinho da rotina de vocês. Como é que é esse ritmo todo sempre, Rose? De telefone que não para nunca?
É verdade. Oi, boa tarde, né?
Boa tarde.
Prazer estar aqui com meus colegas, com vocês, do Camille, muito especial.
Obrigada.
Não, depois que entramos aqui, né, já tocou duas vezes o telefone, às vezes é assim, mais corrido, mas tem, claro, os dias que é mais calmo, mas hoje realmente tá meio corridinho.
Uhum.
E essa luta, né, a gente orienta bastante por telefone, até agora também a gente pede pra pessoa ir até lá pra gente conversar, né. Mas é que nem diz aqui, que um aprendizado cada dia é um caso novo, é algo que te surpreende, que te choca, que às vezes te deixa mal. Então, é um aprendizado mesmo.
Aqui que é a Neufanes.
Ai, desculpa.
Verdade, aqui que é Neufanes.
Neufanes é aqui.
Isso aí. Mas assim, eu atendo por qualquer nome, tá bom?
Tá
aqui
bom.
Que é o Neufanes, eu tô aí.
Ah, o conselho aqui de Marau, que é formado majoritariamente por mulheres, né, Josué? O único homem da
É, como diz o seu bendito fruto entre as belas, né? São quatro conselheiras mulheres e eu sou o único conselheiro tutelar atualmente desse colegiado, né?
E aí, como é que tá? Você entrou faz pouco tempo,
Eu assumi no lugar do Cleomar Giolo, que se afastou do conselho tutelar por motivos profissionais dele. Então, automaticamente, como suplente, como eu estava, assumi daí no lugar dele, se tornando titular. Daí, novamente, fui para candidato à reeleição e fiquei reeleito daí agora como conselheiro tutelar para o próximo mandato de novo.
Quem tem mais tempo de conselho é a Rochelle, né?
Nossa colega Rochelle.
Uhum. É uma trajetória já, né, Rochelle?
É. Exatamente o dia agora, me fugiu, mas é...
Só vou pedir para...
O dia exatamente eu não lembro, mas é julho de 2011. Então já foi... Agora foi a minha quarta participação no processo. Então foram três, né?
Três mandatos.
Três,
né?
Mandatos, três reconduções, agora eu vou para a quarta, né? Uma eleição, perdão, e três reconduções.
É, sempre foi de 4 anos ou você...
Não. O conselho tutelar, né, os colegiados, enfim, o processo de escolha, cada município do Brasil tinha sua data. Por quê? Porque quando nasceu o Estatuto da Criança e Adolescente, em 1990, nem todos os municípios, no momento, fizeram aí o seu processo de escolha. Alguns municípios tinham conselheiros tutelares voluntários, né, eles... Se prontificar, Amaral teve conselheiro voluntário, conselheiro tutelar voluntário. Depois teve municípios, e não num passado muito distante, onde as entidades, prefeitura ou algumas outras entidades, escolhiam, nomeavam também conselheiros. Então estava totalmente fora do regulamento, né? Fora da lei federal. Então veio que, a partir de 2012, todos os municípios tiveram que se adequar e fazer essa data unificada. Então, todo o Brasil hoje é a cada 4 anos, um ano após a eleição da presidência da República. Então, vem o Conselho Tutelar e depois as municipais, né? Então, assim, ficou bom, né? Porque aí o Brasil todo escolhe os seus colegiados na mesma data, né? O Brasil todo, isso ficou bem bom.
Você chegou a atuar ainda quando não existia uma remuneração?
Não, quando eu comecei em 2011, o município de Marau já remunerava. No entanto, não tinha, era 3 anos só, né? Se concorria e trabalhava por 3 anos, era mandato de 3 anos, sem férias, sem 13º, sem nada desses direitos, vamos dizer assim.
Hoje é tudo...
E aí houve toda uma movimentação, e que eu me orgulho muito disso toda vez que eu falo, que nós fizemos, Marau fez parte dessa movimentação, né? Levando para outros municípios da região aqui, Marau, levando para os encontros do Estado, que o quê? Que Marau havia conquistado naquele ano férias, 13º, licença maternidade ou paternidade, que o prefeito da época passou a nos pagar, né? E aí foram todos os prefeitos, acabaram fazendo essa mobilização, e aí foi para a federal, né, para a Câmara, e lá foi aprovado. Então já veio a data, né, unificada, e também hoje todos os conselheiros do Brasil têm 13º, têm férias, né, coisa que lá atrás era 3 anos corrido. Trabalhava 3 anos corrido, depois podia concorrer de novo para mais 3 anos. Então isso acabou. Então, dia 18 de novembro, né, o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, essa é uma das razões que a gente pode aí comemorar, né? E outras que eu acredito que virão aí, né? O que os conselhos precisam são de lideranças para fazer esses movimentos, porque nós estamos aí para garantir o direito da criança e adolescente. Mas e quem é que garante os direitos dos próprios conselheiros? Então precisamos aí, né, ter mais força enquanto conselheiro, mas temos muito a comemorar sim nessa data.
Estruturalmente, o Conselho de Marau, eu falo inclusive em termos assim de local em que vocês estão, e que foi designado para vocês trabalharem. Nos falem um pouquinho.
Sim, estamos com uma sede nova, né, na subida do hospital. Um lugar muito bonito, aconchegante, ele tá, né, a parte de fora, mas eu não posso vir aqui e mentir para vocês que a parte de dentro não condiz com a nossa realidade. Então, acabou deixa a desejar até o local também, porque quando a gente estava aqui na esquina Paz e Bem, né, um lugar bem centralizado, as pessoas acabavam vindo de ônibus, sem a parada ali perto, agora já fica muito mais difícil o acesso, porque...
Na subida, é na Bento, na tradicional subida para o Hospital Cristo Redentor.
Isso ali, na subidinha tem o prédio São Lucas, é na parte etérea que a gente está. Então, dificulta as pessoas a chegarem até lá. E, normalmente, as pessoas são pessoas, muitas vezes, que não têm condições de ir de carro próprio, né? Então, como elas moram em bairros, elas acabam vindo a pé e o nosso trabalho também está diminuindo até por causa disso também. É muito mais no telefone, como você viu agora. O presencial diminuiu bastante.
A presença das pessoas no conselho,
isso,
no caso,
ali,
né?
Isso, por causa da dificuldade, né? Até mesmo quando a gente faz uma notificação que notifica as pessoas para irem até lá, muitas vezes a desculpa também é pela localização dele.
O ideal seria mais aqui na área central.
Isso, mais centralizado,
mesmo,
né? E até nós também, por trabalho também, a gente tem bastante ligação com a Secretaria de Educação, né? Que é as escolas. Isso também muitas vezes dificulta um pouquinho também. Ali era mais prático, né?
Certamente. Elisa, eu sei que você tem também uma trajetória, né, de alguns anos no Conselho, agora encerra o mandato. Nesse dia, o que mais, quais são outras razões aí que vocês como conselheiros também têm para comemorar?
Bem, como colocou a nossa colega aí, Rochelle, a gente tem realmente muito para comemorar, mas também muito ainda para conquistar, né? Uhum. Então...
É um dia também, não só de comemorações, mas de reflexões, né?
Isso.
O que vem pela frente.
Uhum. Isso, com certeza. Como é que eu vou te dizer? A gente pode comemorar de outra forma, sim, no momento que a gente vê que algumas ações, alguns movimentos que a gente fez em relação a algumas crianças, adolescentes, têm surgido um bom resultado, isso já é motivo para a gente comemorar, com certeza.
Uhum. Quem mais pode falar a respeito desse dia? O que temos para... que podemos trazer para a reflexão nesse 18 de novembro de 2023?
As questões que muitas pessoas indagam para nós é as atribuições do conselheiro tutelar, que fica muito no falatório. O conselho tutelar não faz, o conselheiro tutelar não faz, mas temos atribuições conforme as leis que nos regem também, que nos amparam o artigo 869 de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. As nossas atribuições é verificar, notificar, né, requisitar, e sim, conforme trabalhando tudo em conjunto com os órgãos públicos também do município. Né, aplicar medidas, a verificar o que está acontecendo de alguma denúncia, diz que sim. Então, tem várias coisas que estão em nossa alçada que nos permitem a fazer, outras não. Né? Então, bem complicado e bem pontuado essa parte, o que é trabalho e competência do conselheiro tutelar e o que não é.
E o que chega para vocês e que não é competência de vocês? O que mais chega e que não é competência de vocês?
Tem bastante a parte da segurança, Camila. Eu acho que o pessoal aqui pode me ajudar, né? Uhum. A questão de brigas, agressões, né? Então, acabam chamando muito. Também, que essa parte é da segurança, entende? Porque como é que nós estamos preparados para... Embora tenha uma criança naquele local, naquele primeiro momento, quem deve fazer essa parte... Não é o conselho tutelar.
É a polícia.
Mas posteriormente, lógico, se precisar aplicar medidas e outras coisas, a gente faz. Uhum. Mas esse é um dos pontos.
Certo.
O conselho também é muito procurado na parte de guarda e de pensão alimentícia, que são processos, né? A gente compreende que são coisas diferentes. No entanto, necessita, sim, de um advogado particular, o defensor pública, para que chegue até o judiciário. Então, isso a gente também orienta nesse sentido, né? Então, chega até nós para quererem regularizar, né, essa situação. Então, a gente faz o encaminhamento, mas é bastante procurado. Ou então, às vezes, também o casal está separado, a criança, aquele final de semana era ou do pai ou da mãe, não devolveu, então ligam para que a gente possa fazer, intermediar ou ir até o local. É, então também tem isso.
Isso é judicial,
em outros casos,
né?
É judiciário. E também às vezes cabe um boletim de ocorrência, né?
E é tem que... também, só para completar a tua fala, o acompanhamento, né? Que às vezes pede para acompanhar o pai numa visita, acompanhar a mãe, vice-versa, é. Que não é papel nosso, seria da assistência social, né?
O que ocorre aos ouvintes também? Falou criança ou adolescente, é conselho tutelar. Não importa o tema, não importa a situação, né? Para a sociedade no geral e até mesmo para pessoas que já mais esclarecidas e para setores que a gente costuma nos reunir aí seguidamente, até para eles muitas vezes, falou criança, falou adolescente, é conselho tutelar. Então, naquele momento, o que a gente encontra de difícil, Camille, para você entender? É nós poder conversar, poder explicar de que nós não estamos nos negando naquele momento a ajudar ou fazer algo, mas nós queremos que as pessoas compreendam, ou que aquela pessoa que nos acionou compreenda quem que poderá ajudar naquele momento e poderá fazer. Então, por isso o conselho não faz, o conselho está se negando. Não, porque no momento que nós estamos fazendo algo que realmente não nos compete, muitas vezes nós estamos puxando o braço, né? Ou deixando alguém na sombra enquanto nós estamos trabalhando, também tem isso. Né? Enquanto o tal setor deveria estar fazendo aquilo, o conselho está indo. Então, aquela pessoa, né? Então fica na nossa conta aquele serviço e aquele outro fica na sombra, isso que eu quero dizer.
Mas
então,
mesmo assim,
parceria, eu costumo dizer que parceria é uma coisa, ser parceiro naquele momento, para alguma situação, localizar algum pai, algum responsável, que muitas vezes tem um adolescente infrator, né? Que foi apreendido, por exemplo, né? Não estão localizando, a gente é parceiro, claro, vamos tentar. Às vezes é alguém que já passou, né? Pelo conselho tutelar, então a gente tem esse contato, é uma coisa, ser parceiro, eu costumo dizer que é uma coisa. Agora, atribuir e passar para o conselho tudo que é de criança, adolescente, enquanto o outro está aí de boa também, né? A gente precisa esclarecer. E nesse momento a gente encontra muita resistência na hora do esclarecimento.
É, só complementando a colega ali, e a importância das capacitações de toda a rede. Que quando todo mundo trabalha e todo mundo fala a mesma língua, o trabalho ele se torna mais ágil e com muito mais...
eficaz e flui, né? Flui melhor,
isso, né? Aí, porque senão fica aquela divergência, aquela... Ah, o conselho não quis, mas era atribuição de tal órgão, né? Então, isso que acho que tem que ter muito mais é capacitação para toda a rede. Porque todo mundo está trabalhando com o mesmo objetivo, né? E isso não está tendo... Não está tendo. Então, isso é muito importante e eu acho que faz muita falta para todo mundo.
Vocês têm mais um tempinho? Se eu fizer um bloco e depois voltamos conversar, pode ser?
Todos. Opa!
Então, vamos lá, que aqui o papo tá bom, né?
No ponto, servindo a notícia.
Seguimos por aqui com esse bate-papo com os conselheiros tutelares. Elisa, eu acho que você queria complementar um pouquinho, né, o assunto de antes.
Ah, sim, sobre as capacitações, isso. Né, pegar todo o pessoal, né, toda a rede, para todo mundo falar a mesma língua, né, ter o mesmo encaminhamento, a mesma direção. Inclusive, a gente solicitou, pediu já em reuniões essa capacitação. Só que até o momento nós não obtivemos nem resposta sim ou não e tampouco a capacitação. E seria muito importante isso, com certeza.
Quem rege o Conselho Tutelar é o município.
Não,
quem,
o conselho,
quem,
nós
quem
somos,
gerencia, assim.
É, nós somos eleitos pela sociedade, né? Como
certo.
Teve dia 1º de outubro, teve a escolha, que é o
isso.
Processo de escolha.
Que, aliás, pouca gente foi votar, já fica o puxão de orelha.
Exatamente.
Aqui para a comunidade marauense.
Foi uma decepção, realmente.
Eu acredito até que não foi tanto menos. O que aconteceu foi a retirada de urnas, né? Então, muita gente desistiu. Muito desistiram na fila. Então, assim, Cami, eu vou deixar assim, se num ano aumenta o número de votantes, imagine em 4 anos, como é que você vai tirar urnas e não acrescentar, né?
Sim, tá,
então,
entendi.
Então, assim, ó, eu acredito que
de
não foi toda
forma...
essa quantia de povo que não foi. Foram, mas muitos desistiram porque não andava. Eu realmente fiquei mais de 30 minutos na fila.
É, foi mais no início da manhã, né, Elisa?
É o horário que todo mundo vai, né?
Tarde, eu, na verdade, eu digo para vocês que eu fui votar, faltava 10 minutos para acabar. Então, era só eu e mais ninguém. De qualquer forma, o que eu entendo é que, por reconhecer a importância do trabalho de vocês, talvez as pessoas tenham que ter essa consciência de que, não deu agora, tem muita fila, volta depois. Eu sei que realmente a gente tem que debater daqui a pouco um número maior de urnas, no interior principalmente, né, daqui a pouco viabilizar mais, né, no meio rural. Mas de qualquer forma é bom que as pessoas já vão pensando, né, nessa responsabilidade que cada um de nós tem de escolher essas pessoas para esse trabalho.
Até o próprio interior, né, 3 urnas somente nos distritos. Isso,
foi pouco.
Então daqui a pouco as pessoas, e sempre foi, então daqui a pouco mudar, né, porque sempre foi assim. Não, tem que pensar de que, como diz a Elisa, né, o número de pessoas aumentaram. Há 4 anos atrás, quantos eleitores, habitantes tinha na cidade? Então, assim, foi pouco, sim, pessoas desistiram, teve outros contratempos, mas teve muito pouco eleitor, sim. Foi assim, mais de 1.000, né, de diferença para menos. Quando você pensa em que esse tipo de processo de escolha tem que aumentar
e não diminuir, né?
Foram 700 e poucos votos, não? 900 e poucos, né?
O total de pessoas que foram.
Isso,
que foram à urna, 13.500 no total, se eu não me engano. Não lembro mais o número, enfim.
Eu estou me confundindo, então, eu acho que com a votação, o ranking de votação. Tá certo. Estou me confundindo.
Os 732 são os meus.
Que foi. O que é 3.000, é 10% da população.
Exatamente. É bastante, é um número bem, eu acho, bem significativo, né? E ali que está a importância das pessoas se aprofundarem mais no Conselho Tutelar. É um órgão que ele não é visto, mas quando ele é lembrado, ele é atacado também, né? Porque o Conselho, aí que está a oportunidade das pessoas irem votar, escolher o seu candidato, pesquisar sobre o seu candidato. Eu tenho que ir lá votar, vou votar por votar. Gente, nós temos que pesquisar em qualquer candidato. Muitas vezes a gente fala lá de Brasília, lá, porque está acontecendo lá. Não, aqui, nós temos que pensar aqui em Marau, que aqui em Marau a gente é pequenininho, um município pequeno, e que todo mundo conhece todo mundo. Então, essa importância fica. Eu não vou mais fazer parte do conselho, mas, como diz o ditado, uma vez conselheira, sempre conselheira, né? Então, o meu apelo pelas pessoas, participem, sejam ativos, quando tem algum movimento do conselho, prestem atenção, se mobilizem junto, que se a gente tá lá, não é à toa que a gente tá lá, né? Porque a gente tá fazendo um trabalho, e eu acredito que um trabalho legal, porque nós, em comparação Marau com os outros municípios, gente, nós estamos ano-luz na frente dos outros municípios.
Quantas são as crianças e adolescentes de Marau? A gente tem esse número?
Eu vou ficar te devendo agora.
Eu também não tenho, né? Então, é um órgão bem importante, e onde que a gente é reconhecido fora de Marau, a gente é reconhecido.
Pois é,
então,
que
tem esse reconhecimento aqui também.
Ia falar dessa referência, principalmente com relação ao projeto Conselheiro Tutelar Mirim.
Isso,
muita gente já veio, né?
A Rochelle pode falar mais, que ela foi a mentora de tudo isso, né? A gente só veio dando continuidade. Mas...
E saem das cidades onde estão, né? Vêm conhecer, entram em contato.
É legal, é um projeto legal. Legal, né? Então, que eu acredito que tem que dar continuidade, tem que dar valor para essas pessoas também que estão fazendo e que querem uma coisa legal também para o município, né?
Por falar nisso aqui, a Neufanes e a Valderruze estiveram acompanhando os conselheiros mirins, né? Juntamente com os vereadores mirins, secretários mirins, prefeito e vice-prefeito, até em Porto Alegre, num passeio.
Na Assembleia,
isso,
né?
Isso, então. Então elas duas, né, foram acompanhar os nossos conselheiros. Então, eles também são convidados, né? É interessante que eles marquem, né, os conselheiros mirins, nos avisem quando eles vão, né? Até pra gente se organizar. Mas para eles conhecendo a rotina, é interessante. Por quê? Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, como diz, é para eles. Então, se eles não conhecer algo que foi criado para eles próprios, né? Lá com 16 anos, vamos lá, eles podem ter o título e votar, sim. Mas aí eles que seriam os interessados, os adolescentes, em escolher os seus representantes, eles nem título têm, né? Então, é muito importante que esse Conselho Mirim aí, que a gente, né, fez, né, fez esse movimento, foi muito bacana. E também conscientizar já, sim, os eleitores adolescentes, né? Para essa vida de cidadania, né? Exercer essa função, enfim, de cidadão mesmo.
Seria legal
mesmo,
se, né, algum deles um dia viesse a se tornar
ser conselheiro,
conselheiro, né? Ia ser uma história,
nossa,
maravilhosa.
Pensa, eu acho que ia ser o máximo. Assim como o vereador,
já
Mirim,
ocorreu.
Já
uhum.
se tornou, né? E hoje, inclusive, é presidente da Câmara
da Assembleia.
E ele foi vereador Mirim na época, então.
Ele comentou lá na fala que ele fez.
É dele
lá,
o projeto,
na
nossa, aliás.
Na presença que ele participou do projeto e
sim.
Que...
Ele é o autor do projeto do prefeito vereador
isso.
Mirim.
Que bacana, né? Isso aí, já pensou? Nos encher de orgulho, né? Vendo isso. E a gente aproveitava para quê? Para falar também nas escolas, não só para as crianças e adolescentes, mas para todo o contexto escolar, que o conselho, ele é o quê? Um garantidor integral, né? Do direito humano. Então, quando a gente fala de direito, não é o direito da criança ou adolescente fazer o que eles bem entenderem, não. É para garantir o quê? A saúde, né? A educação, a assistência social, a cultura, o esporte, isso que foram fazer aí, né? Esse passeio, né? Então, garantir esses direitos inerentes à criança e o adolescente. Quando a gente fala criança, é de 0 a 12 anos incompletos. Completou 12 anos, aos 18, é adolescente. Por que essa diferença? Porque as medidas que se toma dentro da lei 1990 também são diferentes. Quando é criança, são medidas diferentes do que é para adolescente. Então, até quando vem a chamada, né? Agora viu esse telefone tocando do conselho. O que a gente já pergunta é a idade. Por quê? Para saber qual que é o procedimento correto.
Uhum. Bem, gente, nós estamos nos encaminhando aqui para o finalzinho. Queria que cada um deixasse também sua mensagem, falasse um pouquinho sobre essa função, esse cargo. Não sei se cargo dá uma, né, uma sensação de que essa missão, né, de vocês, quem, como a Elisa e a Neufanes, que não vão continuar, né, mas também o que disso tudo fica, pelo menos até agora, né, não significa que nas próximas elas já não estejam novamente, né, disponíveis aí para participarem, e quem vai permanecer também, qual é a expectativa. Podemos começar contigo, Elisa?
Bom, no momento, né, eu estou conselheira tutelar até o dia 9 de janeiro, né, que dia 10 assume os novos, né, mas eu serei sempre conselheira tutelar, com certeza, sempre brigando aí e apoiando no que for necessário.
A gente conhece teu histórico, sabe bem disso.
E isso, obrigada. E que vou continuar assim nessa briga pelos direitos das crianças, né, diferente do que muitos acham, que a gente só tá aí para passar a mão nas artes dos adolescentes, principalmente, mas não é essa a nossa função. A nossa função é proteger, né, os direitos humanos que está na lei, e é o objetivo maior do Conselho Tutelar, né? Então, eu vou continuar me assinando como conselheira tutelar.
Dia 18 aí, uma data que te remete sempre,
com,
né?
Certeza, com certeza. E sou muito grata a essa oportunidade, né? Foram dois mandatos e... Agradeço muito a todos os meus colegas, todos que de uma forma ou de outra me ensinaram muito, principalmente essas situações mais complicadas que foram passadas nesses dois anos, principalmente na época da pandemia, que a gente não parou nem um dia de trabalhar, continuamos trabalhando da mesma forma, e foi uns anos, foi bem difícil, né? Em um monte de sentido, não só pela pandemia, outras situações que veio a acontecer. Mas eu agradeço muito quanto eu cresci, quanto eu aprendi, quanta gente legal eu conheci nesse meio tempo aí, nesses 7 anos, e quanto eles me ensinaram. Com certeza, sou muito grata a tudo isso.
Obrigada.
E o pessoal a comunidade que me elegeu nas duas eleições, né? Infelizmente, na terceira não deu, mas estou feliz, tá bom?
Obrigada e parabéns pelo teu trabalho.
Obrigada.
Neufanes.
Eu acho que a Elisa já falou quase tudo. Eu também só tenho a agradecer a todos, toda a comunidade, em primeiro lugar, por ter me colocado, né, como conselheira tutelar. Agradeço pela oportunidade, e que nem eu disse, foi um mestrado, não é nem uma faculdade, uhum, que a gente aprendeu, que a gente viveu aqui dentro com os colegas. Meu Deus, só tenho gratidão por terem me
me apoiado, me ensinado também, aprendi muito e com certeza eu entrei com uma cabeça e estou saindo com outra. Então, acho que isso é o que vale, né? E é que nem eu digo, não falem tanto sem conhecer o que realmente é o conselho tutelar. Porque eu também pensava de uma forma, mas depois que eu estou atuando, é totalmente o contrário. Então, eu acho que, nossa, nesse momento é só agradecer e vamos ficar saudade, né? Do convívio, das risadas, da implicância um com o outro. Isso eu vou sentir muita falta, com certeza. Mas eu vou lá passear.
Obrigada, parabéns, meu Fanes. Rochelle.
Então, eu primeiro quero também agradecer, né? Agradecer a Deus pela missão que ele me deu. Estávamos falando aqui que cargo, né? Cargo de conselho é uma coisa, né? Mas essa eu entendo como uma função, mas eu entendo como uma missão que o Senhor me deu, né? Porque diante de tantas coisas que acontecem, né? Famílias diferentes que a gente atende, né? Pessoas vulneráveis, então acaba às vezes o dia, até faz alguns dias que a gente não faz essa reflexão, mas chegava o final do dia, Camille, e nós dizíamos entre nós assim, né? Que a nossa vida não tá tudo certo, né? Perto de coisas que a gente presenciou. É, mas assim, que bom que a gente consegue ter o discernimento e poder continuar ajudando, orientando. E eu vejo que, enquanto missão, o acolher é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, né? É o acolhimento da família, o acolhimento de todos que chegam até nós, né? O respeito por aquilo que eles estão sentindo, a empatia que a gente precisa ter, né? Então, às vezes a gente brinca entre nós, ó, tem a família tal lá, vai a fulano, porque, né, é afilhado já da fulana, a gente brinca, né, mas por que não? É porque a gente acabou se colocando tanto no lugar, né, que a gente acaba, né, pensando, né, e no outro dia a gente chega, não é, a Elisa aqui, que assim, o pessoal, Rose, Josué, a gente chega, ah, lembrei de tal situação, então a gente começa a fazer uma lista, por quê? Porque a gente precisa fazer o acompanhamento, né. Então, ó, temos que voltar em tal lugar, temos que ir em tal lugar. Porque, gente, assim, ó, para vocês que estão nos ouvindo, chega coisa nova todo dia. E além de chegar coisa nova, nós temos as outras também, né? Então, a gente precisa sempre, todo dia, estar se organizando, fazendo reunião, discutindo assuntos, né? E a gente discute muito, o que eu acho interessante, e tomara que continue, mas a Elisa é muito boa nisso, eu tenho que reconhecer, e ela é. Quando a gente começa a falar de alguém ou de alguma família, e a gente começa a puxar a árvore, né? E aí, já quando a gente vê, já tá lá na... Começamos na letra A, quando a gente vê, já tá lá na letra Z. E isso é muito bom, né? Porque aí tu começa a compreender todo o contexto daquilo. E isso é muito interessante. Ah, falar da Camila da rádio. Camila da rádio, né? Agora, falar da Camila, do pai, da mãe, aí tu vai indo, tu começa a compreender. Não sei se eu tô me fazendo entender. E aí tu começa a compreender todo aquele contexto. E aí, bah, mas... Por isso que talvez tal situação, por isso que talvez, né, isso esteja acontecendo ou não na vida de fulano, de Beltrano, né? Uhum. E aí tu consegue fazer até encaminhamentos melhores, né? Então, assim, obrigada Elisa, obrigada Kiki por tudo, né? Aprendi muito e continuo aprendendo, né? Nós formamos ali uma amizade, eu acho que vai muito além agora do nosso trabalho, com certeza. Nós nos fortalecemos, né? Nós tivemos momentos, não quero chorar, momentos bastante difíceis entre nós, familiares, né? Com família. Então, assim, naquele momento eu vi o quanto nós estávamos unidos e bem um com o outro, sabe? Porque eu precisei muito, né? Perdi meu pai. A Rose precisou muito com o pai e a mãe. E eram todos com pai e mãe. A Elisa precisa muito cuidar. A Kiki também. Então, foram todos no mesmo momento. E assim, nós nos ajudamos de uma forma, sabe? Que foi muito lindo, sabe?
E agora todo mundo chorando aqui, inclusive a apresentadora.
E foi muito, foi muito lindo mesmo. Porque, assim, aí foi muito, muito assim, não tenho nem palavras para dizer e agradecer, né? O carinho de cada um, né? E foi muito além do trabalho, muito além de cada uma, né? Foi para nossas casas. Né? E é isso. Obrigada por tudo.
Obrigada, Rochelle. Uhum. Parabéns pelo
aprendi também lá, muito atrás, e o que não fazer também. A gente aprende o que não fazer com algumas também. Pessoas, né? Mas a gente aprende muito o que fazer. Eu desejo muito e quero muito que a partir do dia 10 de janeiro, né, a gente venha ter um colegiado, se não igual como esse, né? Principalmente não é desprezando Josué, não é? Nada disso, né? Mas essas coisas e coisas outras que aconteceram antes, né? Entre mulheres, assim, né? E todas com o mesmo... Nós estávamos todas com na mesma frequência, todas, né? E foi algo, assim, sensacional. Mas eu gostaria... Eu desejo muito que a gente possa ter, a partir do dia 10, esta mesma união, né? E sentar e conversar, saber entender o porquê daquilo, daquele outro. Por que que hoje a fulana chegou assim, braba? Por que que eu... E a gente mexe muito uma com a outra, sabe? E eu chego lá e faço torrada toda manhã e não quero nem saber. Entendeu? Então a gente mexe muito um com o outro, a gente brinca um com o outro. A gente sabe que tal caso, já sabe, tal caso é mais a cara da fulana, não que não seja do conselho. Mas vai ser mais, né? Ah, mas a tal situação, lá não dá porque a fulana é muito beijoqueira, muito abraçada. Não, aquele caso, então, tu deixa pra... Né? Ela é muito... aquele caso é muito, muito... É muito triste. Então, assim, não vamos deixar a Rose porque ela vai chegar lá, vai se derreter, não vai dar. Então, vamos deixar a Kiki, que é mais forte. Entendeu?
Ai, Rose, eu e tu somos meio parecidas.
Então, tem tudo isso. A gente já aprendeu a também conhecer um ao outro, né? E, infelizmente, faz parte do processo começar, né, tudo de novo. Porque se dependesse de nós, com certeza, né, a gente continuaria ali mais muito tempo juntas, porque nós estamos, assim, muito, muito... falando muito a mesma língua, sabe? E uma compreendendo muito, né, a vida não só pessoal, mas a vida particular, desculpa, a vida profissional, mas a vida pessoal de cada um. Isso é muito importante.
Que bonito, né, Josué?
Digo eu, né? Primeiramente, gratidão, Camille. E privilégio, com certeza, trabalhar com essas quatro mulheres, porque no dia a dia não é fácil, não. Como eu digo, é força na peruca, mas é uma honra, porque ter o respeito pelas mulheres, né? E o que falta também para a nossa sociedade é isso, a mulher ter mais respeito e admiração. E o que meus pais sempre me ensinaram é ter respeito e empatia pelo próximo. Então, eu levo isso em todos os locais que eu trabalhei. Tanto na área da saúde, na área da educação. Então, é algo inovador. Cada dia que passa é um aprendizado a mais, né? Então, trabalhar como conselheiro tutelar, ser o profissional trabalhando com crianças, adolescentes e seu núcleo familiar é muito gratificante. Primeiramente, eu agradeço a Deus por estar onde eu estou, conquistar tudo que eu conquistei e venho conquistando e almejando a cada dia. Aos meus familiares, parentes, amigos e conhecidos e a toda a comunidade marauense, a toda a imprensa escrita, falada, a todos os órgãos públicos e, enfim, a esse colegiado que, com certeza, deixou marcas e deixou grande legado. A conselheira Elisa, a conselheira Neofanes, minhas colegas, Rochelle e Valderrose e eu continuamos. Nós continuamos firmes e fortes para continuar o legado que esse conselho, esse colegiado deixou, incrivelmente com essas quatro mulheres que nem falei anteriormente. A gente tem as nossas divergências, tem, porque nem todo mundo é perfeito. Todo mundo tem a sua personalidade, mas você sentar, dialogar, conversar e se colocar no lugar do outro é totalmente diferente. Então, o respeito é isso que esse colegiado aprendeu. É ter o respeito pelo próximo. É amar, abraçar e ser profissional. Então, legal. É isso que eu agradeço mais uma vez ao espaço aqui que nos dedicou para nós aqui do Conselho estarmos aqui conversando mais uma vez. Esse bate-papo tão descontraído que sempre te digo que você sabe conduzir, elevar, deixar leve a situação. Então, muito obrigado, Camila, a toda a equipe da Rádio Alvorada. E muito obrigado a todos os ouvintes. Gratidão, muito obrigado.
Obrigada, José, parabéns pelo teu trabalho. Rose, consegue? Você vai... É contigo, não, tudo contigo não, agora, é que... Rose.
Sobrou pouco para mim, né?
Sobrou
pouco porque minhas colegas já falaram tudo.
O encerramento.
Eu sou muito grata a todos, agora em especial a Kiki, né? A Elisa, que vão nos deixar, mas só no conselho, porque na vida é para sempre. A gente vai manter o nosso carinho, nossas risadas, nossos
encontros.
Os nossos encontros de meninas, de ninas. Mas quero agradecer, assim, ó. E a responsabilidade, realmente, eu quero dizer que não é só do conselho, é de toda...
E olha quem está aí te assistindo.
Olha que amor, a gente está aqui falando. E tem um monte de criança falando, olhando para nós aqui.
Que lindo.
Ah, é do
Graça do Camargo. Estão aqui.
Estão
acompanhando nós aqui. Ai, que amor.
Que momento lindo.
Como eu sou beijoqueira, eu já dei beijo.
Momento lindo.
Ah, lindo.
Nós já estávamos aqui. Nós já estávamos aqui chorando, né?
Agora do Cras de Camargo.
Agora acabou.
Tá,
né?
Muito
bem-vindos. Que bom.
Tá muito lindo.
Para nós é é com muito prazer que recebemos essa turma do Cras de Camargo. Para nós
esse
é maravilhoso.
Então, o Conselho Tutelar que está conversando conosco e recebendo aqui o Cras de Camargo. Estou emocionadíssima.
Uma turma
de verdade.
Linda.
E agora eu vejo os professores que eu conheço. Que dia emocionante por aqui. Eu realmente me perdi agora.
Fechamos com chave de ouro.
Fechamos com chave de ouro.
Nossa, a Camille tá emocionada, amada. Que lindo! Nem se tivesse combinado isso, não, né?
Posso
gente?
Dar uma palavrinha? Posso dar uma palavrinha?
E você aproveita e encerra o programa, por gentileza.
A Camila acabou se emocionando no ar. Eu acho que é porque a sua mãe era professora também, né, Camila?
Tudo um pouco, né? O trabalho do conselho é muito lindo também. A gente sabe que eles passam por momentos de muita dificuldade e às vezes a gente não sabe reconhecer. E o Cras faz um trabalho excelente.
Verdade.
Parabéns. E obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por esse momento, gente. Obrigada mesmo. É algo que... deveria ser compartilhado com todos, essa alegria de poder estar com as crianças e pensar que nós temos essas pessoas para ajudar, para que essas crianças todas estejam, se sintam seguras.
Exato,
né?
Exato.
Porque talvez muitos de nós sentiu falta lá na infância e na adolescência, de uma segurança que hoje essas pessoas têm por conta de vocês. Por conta dos professores do CRAS, por conta do Conselho Tutelar, por conta da rádio que tem que ter esse papel. Então, que assim seja. Obrigada por tudo. Eu estou com o tempo estourado. Precisamos precisamos colocar os nossos patrocinadores. Um beijo para o Conselho. Ó, pessoal, vou ensinar para vocês aqui, ó, que nesse computador aqui, agora a gente vai rodar o que a gente chama de informações comerciais, tá bom? Vamos lá?
Obrigada, boa tarde a todos. Muito lindo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.